Muito bem, vamos então continuar aqui falando do Tribunal de Contas da União, do famoso TCU. O que estávamos vendo mesmo? Ah, a gente estava falando das atribuições do TCU. Tinha várias, né? Duas importantíssimas para a prova. Primeiro, aquela parada lá de julgar, de apreciar contas, lembra? Ele aprecia as contas do presidente, quem julga é o Senado, mas ele julga as contas das demais autoridades. E tem aquele negócio também que ele vai lá fiscalizando recursos da União que foram repassados aos demais entes. Mas vamos então continuar a nossa esquematização das demais atribuições. Aí depois a gente bate conforme está na CF. Vem comigo, vem comigo. Vamos continuar então a nossa parte, beleza? Beleza. Uma próxima atribuiçãozinha aqui, que olha, ela até vem em prova um pouco mais quando o examinador está mais exigente. Quando ele está mais exigente, ela pergunta: o TCU, ele pode assinar prazo, beleza? Ele vai dar um prazo para que aquele órgão, aquela autoridade responsável, proceda à adoção. Essa aqui cai bem, tá? A adoção das providências, a adoção das providências necessárias ao cumprimento da lei. Copia aí rapidinho que eu vou te explicar. Ao cumprimento da lei. Funciona assim. Nesse caso, o TCU verifica que alguém está pisando na bola. Não está ali adotando aquilo que a lei exige. Beleza? Beleza. O que o TCU faz? Ele chega e falou: vocês estão loucos? Seguinte, hein? Tá errado essa parada aí. Tá zoado. É assim que vocês vão fazer. Vou dar um prazo, vocês vão fazer assim, ó. Pá, 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 beleza? Então, quando ele vê, por exemplo, imagina que está rolando uma licitação. Legal? Está rolando uma licitação. Então, o senhor chega e fala: mano, que está errado. Vocês estão fazendo errado. Ó, vou dar um prazo para arrumar isso aqui, tá? Fechou? Beleza. Ele dá um prazo. Ele assina um prazo para que eles adotem aquelas condições que a lei exige, para que o ato seja feito nos estritos termos da lei. Beleza? Beleza, até aqui, de boa. Então, ele pode adotar prazo? Pode. Mas e se eles não atenderem essas determinações? Opa, aí o bagulho vai ficar louco, olha só. Se por acaso essas determinações não forem atendidas, aí entra na próxima atribuição. Se por acaso isso não for atendido, o TCU falou para arrumar, não arrumaram. Beleza. Aí, se não for atendido, o que vai acontecer é o seguinte: o TCU, ele vai sustar a execução do ato. Ah, ele anula? Não, ele não anula. Ele vai sustar, que é tipo suspender. Ele vai tipo suspender a execução do ato, beleza? E aí, ele comunica a decisão, ele faz a comunicação à Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, olha como funciona. A parada estava rolando meio estranha. O TCU chegou e falou: mano, vocês estão dando mole aí, hein? Esse troço não está certo, não. Seguinte, tantos dias aí para você resolver essa fita, beleza? Beleza. E aí, não atenderam aquilo, seguiram lá irregularmente. Ah, o TCU fala: vocês estão de brincation with me? Vocês estão brincando? Eu vou... Para tudo aí, parou. Ele susta a execução do ato. Tipo, suspende, ele não anula, ele susta. Aí ele vai e comunica a Câmara e o Senado, beleza? Essa aqui cai até que relativamente legalzinha em prova. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a próxima atribuiçãozinha. TCU também tem a atribuição de representar, o TCU também tem a atribuição de representar ao poder competente, Ele também possui a atribuição de representar ao poder competente irregularidades e abusos apurados. É exatamente o que você está pensando. X9, dedo duro, cagueta, é desse tipo mesmo. Ele ficou sabendo de uma coisa errada, ele apurou, ele vai representar o poder competente. Beleza? Beleza. Termina de copiar esse aí, que a gente vai trocar de tela, e eu vou te mostrar uma outra aqui, que a gente vai esquematizar ela, e essa outra, ela é bem pegada em prova também, que é quando tem uma irregularidade em um ato ou em um contrato. Esse cai bem em prova. Ele viu umas pegadinhas meio maliciosas do examinador. Vamos então aprender essa malandragem, vai lá. Pega rapidinho esse ponto aí, termina de copiar rapidinho, ou bate o print, você que sabe, mas eu recomendo o teu resumo escrito, tá? Teu resumo em papel ou aí no tablet, não sei, escrito para você levar para os lugares, para você revisar a próxima prova, eu recomendo. Então tá, pronto? Pronto, agora vem aqui com o tio. O tio vai te mostrar uma outra atribuição. E essa aqui tem que ter uma atençãozinha especial, beleza? Beleza. Olha só como funciona, ó. Que agora a gente vai misturar um pouquinho, tá? A gente vai misturar um pouquinho a atribuição do TCU com a atribuição do Congresso, tá bom? Eu vou fazer uma misturazinha aqui, uma esquematização, algo que a gente já viu, do Congresso a gente já viu. Vamos misturar agora com um pouquinho do TCU para deixar o negócio bem mais fácil de memorizar. Venha, venha comigo, ó. Funciona assim. Ó. Cuidado para não confundir quando estivermos diante de um ato ilegal, ok? Para quando estivermos diante de um contrato ilegal. Firmeza? Firmeza. Então, cuidado para não confundir ato com contrato. Beleza. Quando o ato for ilegal, o TCU pode sustar. O próprio TCU susta. Agora, quando for contrato ilegal, não é o TCU. Contrato é o Congresso Nacional. C de contrato, C de Congresso. Beleza? Para não confundir, ó. O C de Congresso é o C de contrato. Beleza? CC. C de Congresso, C de contrato. Para não confundir. Certo? Certo. Então tá. Agora, olha como funciona. A gente vai dar uma olhadinha. E quando tiver ali um contrato ilegal, o Congresso Nacional, ele vai intimar o Poder Executivo para que adote determinadas medidas. Aí tem o prazo de 90 dias. Então funciona assim. Ato é o TCU. Contrato é o Congresso. Só que está ligado, já deu para perceber que o TCU é bem faca na caveira, né? Imagina que está lá, passou o prazo, o Congresso fez porra nenhuma, Executivo não adotou as medidas e está lá deixando. Ah, fi, aí o TCU vai aloprar. Então, quando fala de contrato, o TCU fica assim, ó. Não é ele que faz, beleza? Ele faz no ato, mas no contrato ele fica ali. Só de bizu. Se eles não fizerem, aí ele faz algo. Então, o contrato, o TCU não age num primeiro momento, ele vai agir em um segundo. Olha como funciona, ó. Olha como funciona. Funciona assim, ó. Se por acaso, aqui no âmbito do contrato, o Poder Executivo, ó, ou o Congresso Nacional, beleza? Aqui no âmbito do contrato. Se o Executivo ou o Congresso Nacional não efetivar as medidas necessárias em 90 dias, aí a CF determina A Constituição determina que o TCU, o Tribunal de Contas, decidirá a respeito. O TCU decide a respeito. Então, deu para reparar que o TCU ele não age em um primeiro momento. Ele vai ter que agir ao Congresso. Só que o Congresso deixou lá de boa, tipo, ah, foda-se, Executivo também não se coçou, ahá, aí passou os 90 dias, não foram efetivados a medida, pau neles, TCU, vai pra cima deles. Beleza? Beleza. Então eu quis fazer separada aqui essa distinção por conta do ato e do contrato. Show de bola? Show de bola. Essa aqui também é bem importante, hein? Mas, cara, é mole. C de contrato, C de Congresso. Para você não confundir um com o outro. Legal? Vamos lá. Não acabou não. Tem mais coisa ainda. Vem com o tio aqui que tem mais um cadinho ainda. Mais um pouquinho. Olha só. Determina aí a Constituição Federal. Determina a Constituição Federal que o TCU vai enviar um relatório, esse aqui também, estou esquematizando, é uma parte bem copiou, colou bem facinho. Um relatório das suas atividades ao Congresso Nacional. Ele vai enviar, então, o relatório das suas atividades ao Congresso Nacional. A pergunta é, qual a periodicidade disso? De quanto em quanto tempo ele envia esses relatórios? Que é isso que a banca vai te perguntar. Ele vai fazer o envio desse relatório de forma anual e também trimestral. Beleza? De forma anual e também de forma trimestral. Pronto? Pronto. Bem de boa, né? Tá. Agora deixa eu trabalhar contigo uma súmula vinculante que também tem aqui uma relação com o TCU. É uma súmula vinculante meio capeta quando cai em prova. A galera dá uma opa! Não é assim aquela coisa que desmorona, mas era a pena ficar de olho nela. Vem comigo que a gente vai dar uma esquematizadinha aqui na súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo. Ó, vamos falar rapidinho aqui dessa súmula. Não é uma súmula difícil. É que ela tem uma parte ali que, se você não conhece ela, você cai na pegadinha dela. Essa súmula vinculante, ela não é difícil. É que ela tem uma parte que, se você não conhece ela, você não viu ela, você vai errar. Beleza? Beleza. Funciona assim. Essa súmula vinculante, ela determina algumas regrinhas acerca de processos que estão no TCU. Olha como funciona. Diz a Constituição Federal que nesses processos que estão aí tramitando perante o TCU, é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Faz sentido? Sim, professor. Faz sentido. É assegurado, então, o contraditório e a ampla defesa quando, dessa apreciação que o TCU está fazendo, puder ser feita a anulação ou a revogação de ato benéfico. E olha, a gente falou já algo parecido com isso lá atrás, só que no controle administrativo. No controle administrativo. Funciona assim. O TCU vai fazer uma apreciação. E dessa apreciação pode resultar na anulação ou na revogação de um ato que é bom para mim. Ou vai me dar ampla defesa, deixa eu me defender aí. É aquilo que a gente falou, que quando vai desfazer um ato que produziu efeitos benéficos para alguém, tem que dar ampla defesa. Até aqui, total sentido, né? Mesmo que você não conhecesse a súmula, provavelmente a gente acabaria respondendo isso em prova, em virtude aí de conhecimentos gerais da matéria. Mas olha só aonde que é o bizu, aonde que é a parte tem que ficar de olho. Salvo, ó, ó que bagulho louco, salvo, ou seja, caso que não tem contraditório e ampla defesa, salvo quando estivermos falando da apreciação de legalidade, salvo quando estivermos falando da apreciação de legalidade de concessão inicial de aposentadoria, de reforma e de pensão. Velho, esse salvo aí, a não ser que a pessoa tenha visto a súmula, ela jura de pé junto que tem que ter ampla defesa também. É que é o seguinte, a aposentadoria, para a gente exemplificar aqui, ela é um ato complexo. Tem, a gente lembra do sexo, ato complexo? A gente junta a manifestação de dois órgãos para praticar o mesmo ato? A gente tem a manifestação do órgão e do Tribunal de Contas. E nesse caso, o Tribunal de Contas está apreciando a legalidade. Quando ele vai apreciar essa legalidade, não tem ampla defesa. Claro que se ele recusar e tal, aí depois pode se defender. Mas na apreciação, que é o que está sendo falado aqui, não tem que ser dada a ampla defesa, beleza? Então cuidado com essa súmula. Ela quando vem em prova também. Não tem muito melindre, é bem o copiou, colou, o sapato aperta nesse salvo. Porque, poxa, a pessoa chega na prova e fala, não, tem ampla defesa aqui também. Não, nesse caso a súmula falou que não. Beleza? Beleza. Pode bater o print e copiar essa parte, que eu quero mostrar mais um detalhezinho com você, certo? Eu quero te mostrar mais um detalhezinho, aí a gente consegue bater aí bem legal os trechos da Constituição Federal. Beleza? Beleza. Olha só. Também vamos falar rapidinho de uma outra regrinha que cai bem. E ela é boba, mas eu gosto de esquematizar ela para não bobear nas pegadinhas. É aquela regrinha que fala do dever de prestar contas. Esse dever de prestar contas. Como nós estamos falando do TCU, da União, é algo no âmbito da União. Deixa eu resumir. Vou colocar por extenso. Deixa eu resumir. Mexeu com o brinquedo da União? Tem que prestar contas. Mexeu, guardou, arrecadou, administrou, gerenciou o brinquedinho da União? Tem que prestar contas. Vamos lá. Vamos esquematizar aqui. Funciona assim, ó. Esse dever de prestar contas, ele abrange qualquer pessoa física ou jurídica. Tá vendo? Não é só pessoa jurídica. Pessoa física também. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Uma pessoa física privada, sim, está no conceito. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que arrecade, armazene, administre, gerencie dinheiro, bens ou valores. Peraí que ficou uma bosta isso. Dinheiro, bens ou valores da União ou pelos quais ela responda. Como é no âmbito federal, poderíamos fazer um paralelismo aqui no âmbito do Estado, por exemplo. Mas aqui a gente está falando no âmbito federal porque estamos no âmbito da CF. Pronto? Copia rapidinho essa parte aí. Vai lá. Copia rapidinho essa parte aí. Que a gente vai dar uma olhadinha agora no texto da CF, certo? Rapidinho. Bobeia não. A gente vai dar uma olhadinha em todos esses pontos que nós vimos. Aí a gente vai fazer uma parte no estudo que eu sempre digo que é muito importante, que é fazer a associação do texto expresso, realmente do texto ali por extenso, com os nossos resuminhos. Beleza? Prontinho? Prontinho. Então nós vimos aí essas atribuições do TCU, pegamos algumas regrinhas ali do artigo 70 e seguintes. Vamos dar uma olhadinha agora na CF. Agora eu quero que você venha comigo para a gente dar uma olhadinha aqui nos termos da própria Constituição Federal. Beleza? Então vamos ver aí os dispositivos constitucionais que são relativos a esses resumos. Aí o que eu acho muito legal a gente fazer? Pô, você vai lendo a CF e junto ou logo depois, você dá uma olhada no resumo, porque o resumo ele te ajuda a lembrar desses pontos. E são questões que elas não são difíceis, mas se você não está na hora de falar é isso aqui, parada não flui, né? Vamos lá, vem embora, vem comigo. Ó. Olha só aí o que diz o artigo 70 da Constituição Federal. A fiscalização, ó, a fiscalização COFOP, ó, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, a fiscalização COFOP da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional. Então, tá vendo? Essa fiscalização aqui que a gente está analisando, a COFOP, é pelo Congresso Nacional, mediante o controle externo. Então, o Congresso Nacional, o controle legislativo, é o controle externo, que nós estudamos, estamos falando forma de controle externo, e também pelo controle interno de cada poder. Então, veja bem, essa fiscalização, quando a gente fala do controle legislativo, é o controle externo. Deixa eu anotar. Não, você não vai anotar nada. Você já tem tudo isso anotado. Eu só estou pescando aquelas informações que jogamos lá atrás e amarrando aqui com o texto, beleza? Beleza. Então, esse controle legislativo é o controle externo. Nesse caso, pelo Congresso Nacional. Aí, a gente sabe que também tem o controle interno, porque, ó, todos os órgãos da administração pública estão sujeitos a uma forma de controle interno e externo. Beleza. Agora, olha só o parágrafo único. Ó. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. É o dever de prestar contas que havíamos falado há pouco. Show de bola? Show de bola. Vou trocar de tela em 3 segundos, caso você queira bater o print dessa parte aí, mas aqui não tem nada demais. Aqui é meramente o texto do artigo 70. Tá, agora nós vamos entrar aqui no artigo 71, que fala das atribuições do TCU. Olha só, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Então, vamos ver aqui no artigo 71 as competências do TCU. Ó, uma boa estudada nele. Cai bem em prova. Copiou, colou aqui, é um sucesso. Então, dessas atribuições, a gente já tinha conversado que a do Congresso é importante, mas dá uma papirada bonita aqui na do TCU também. Vamos lá. Primeiro, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Claro que o examinador mais faca na caveira pode vir cobrando até esse prazo tal, mas o ponto relevante, ó, ele vai apreciar as contas do presidente, não é ele que julga, quem julga é o Congresso. Deixa eu fazer essa anotaçãozinha. Ó, ele vai apreciar. Peraí, deixa eu pôr de outra cor aqui, né? Para ver que foi uma anotação que a gente fez, ó. Ele aprecia. É o Congresso Nacional que vai, portanto, julgar as contas do presidente, ok? Pô, aqui em cima, melhor ainda, ó. É o Congresso Nacional que vai julgar. Essa aqui eu dei essa papiradazinha porque, nossa, essa cai pra caramba em prova, é um absurdo. O 2. Julgar, ó, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis, então das demais autoridades. Aí ele julga por dinheiros, bens e valores públicos da administração pública direta e indireta, lembra que alcança indireta também? Então tá. Incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Muito bem. Então, aquela regra que a gente viu. Aquela fiscalização lá com o COFOP é o Congresso Nacional, com auxílio do TCU. Aí a primeira regra, as contas, ele aprecia do presidente e julga das demais autoridades. Muito bem. Em 3 segundinhos, vamos trocar para a próxima tela para continuarmos verificando as atribuições. Olha só agora o próximo, ó. O 3. Olha o tamanho desse negócio. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta. Deu para sacar que pega a indireta também, né? Uhum. Incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo em comissão. Lembra que a gente viu? Cargo em comissão está fora. Bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas, salvo as melhorias posteriores, que não alterem a fundamentação legal do ato concessório. A gente também fez esquematização desse. Tá, o item 4, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado, de comissão técnica ou de inquérito. Então ele vai realizar inspeções e auditorias de natureza COFOP, ó, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, nas unidades dos poderes legislativo, executivo e judiciário, incluídas as entidades referidas no inciso 2. Quem que é inciso 2? A indireta. Ele vai para a indireta também. Beleza? Beleza. 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. Tá, pode bater o print aí que vamos trocar. Pronto? Pronto. Olha o 6. Fiscalizar. Esse aqui cai bem também, hein? Fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, DF ou município. É aquela regrinha. O TCU está ali, ó, no dinheiro da União. Mas se pega o dinheiro da União e repassa para alguém, o TCU vai atrás para ver se estão aplicando de forma adequada esse dinheiro. Beleza, o resto é copiou, colou. Ele fala aí, convênio, acordo, ajuste, tá bom. Inciso 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, qualquer de suas casas ou respectivas comissões, sobre a fiscalização COFOP que ele faz e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Muito bem. Inciso 8. Aplicar aos responsáveis em caso... Então, ele pode aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano ao erário. Aquela que a gente conversou. O TCU pode sentar a caneta nos outros ali, pode aplicar sanções, certo? Inclusive multa proporcional. Legal. Inciso 9. Olha só, esse aqui também cai bastante. Assinar prazo para que o órgão ou autoridade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Então, esse aqui é o seguinte, ele verificou que tem alguma coisa estranha acontecendo. Estão fazendo ali uma licitação, por exemplo, e não está seguindo certinho a lei. Ele falou, que essa merda que vocês estão fazendo aí? Pode parar, hein? Seguinte, eu vou dar um prazo para arrumar, ok? Ok. E se eles não atenderem? Aí a gente entra no inciso seguinte. Então vai, pode bater o print dessa tela aí, caso queira, tá? Caso queira, que eu vou passar para a próxima aqui. Pronto? Pronto, então tá, olha só a próxima, ó. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. Tipo assim, tá vendo o inciso anterior? Ah, eles não atenderam. Beleza, ele vai sustar, que é tipo suspender o ato impugnado, sendo que ele vai comunicar a decisão à Câmara e ao Senado. Muito bem. E aí o último, que é o X9, que é representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Beleza até aqui? Beleza até aqui. Então, peraí que eu já volto. Vimos aqui algumas atribuições nos incisos, mas não acabou. Tem outras atribuições que nós esquematizamos. Dentro do possível, eu tento colocar sempre na mesma ordem para ajudar aí no estudo, na comparação. Em alguns casos, eu troco porque fica mais didático. Mas vamos lá, vamos continuar, vem cá. Olha aqui, ó. Parágrafo primeiro. No caso de contrato, veja bem, ó, contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. é aquela regrinha que nós conversamos. O ato, TCU pode sustar. Contrato, não é o TCU, não. C de contrato, C de congresso. CC, C de contrato, C de congresso, ok? Ok. Mas olha só, olha só. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal, no caso o Tribunal de Contas, decidirá a respeito. Então, se eles não adotarem essas medidas, reparou que o parágrafo 1 e 2 são interligados, igual a gente fez no esquema. Aí ele vai decidir a respeito. Legal. Essa aqui a gente viu no começo, ó. As decisões do tribunal que resultarem em imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Ou seja, aquela decisão, ela pode servir de instrumento para dar início a uma ação de execução. Te pergunto. Isso aqui, ó. TCU foi lá. Ah, meteu a caneta, teve ali uma multa, um débito. Ele mesmo pode executar essa decisão? Porque, tipo assim, nesse caso executar, e ela na conta do banco do cara e pegar o dinheiro, é penhorar o carro dele, o TCU pode? Não pode, porque ele não tem função jurisdicional. Executar, aí tem que ir lá para o Poder Judiciário, beleza? Beleza, professor. E aí tem o parágrafo 4º. O TCU encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Beleza? Beleza, então ele encaminha esse relatório aqui de forma anual e trimestral, conforme havíamos visto. Bate o print. Se quiser, é grifadinho, mas isso aqui é texto da CF, né? Que não tem nada assim, ó, que coisa secreta, louca, muito da hora. Coisa bem de boa. Tá, vou pro próximo aqui, ó. Olha a súmula vinculante 3, que nós havíamos trocado uma ideia. E que aquilo que eu falei, ela não é uma súmula difícil, mas se a pessoa não viu ela, nossa, cai muito fácil por conta da exceção. Vem cá. Nos processos perante o TCU, assegura-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar a anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Beleza, essa é a primeira parte. Agora, olha só. Excetuada, ou seja, não tem contraditória e ampla defesa, a apreciação da legalidade, então, caso aqui que não tem ampla defesa, tá vendo? Ó, a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou de pensão. Então, cuidado que aí, nesse caso, não tem o contraditório e ampla defesa. Beleza? Beleza, se quiser bater o print da súmula também, mas é texto, né? Texto literal aqui. Só estamos lendo para fazermos a associação com os resuminhos que fizemos antes. Pronto? Tranquilo? Doeu? Não, né? Nem um pouco. Nada demais. Olha só que beleza. A gente viu então aí o controle da administração pública. Nada de outro planeta. Nada que o senhor fala, caramba, que coisa difícil, que coisa louca. Cara, o tópico é extenso, principalmente o controle legislativo, mas a gente trabalhou ele aqui bem aprofundadinho, de maneira bem completa, mas uma coisa que eu prezo muito é não chegar para você e fazer assim, ó, jogar a matéria toda. Porque senão você acaba estudando tudo de forma meio uniforme, e aí chega em prova, às vezes você deixou de pegar bem o que cai mais, acabou aprendendo coisa que quase nunca cai. Então você reparou que o tópico de controle, muitos elegem como um dos tópicos mais difíceis do direito administrativo. Acabou o tópico de controle, já entre aspas, né? É grande. Mas você reparou que não é nada demais? Aí a gente vai aos pouquinhos, de grão em grão. Quando você reestudar de novo o tópico, você vai ver que muita coisa que a gente foi falando começa, ó, a fazer sentido. Na primeira passada é tenso mesmo, tá? Mas começa a fazer sentido. Você começa a associar parada de controle interno, controle externo, legalidade, mérito, legislativo, judicial, administrativo, anula, revoga, interno. Você começa a associar essas paradas. Aí você vai ver que realmente, depois de um tempinho, o sapato aperta um pouquinho mais no controle legislativo por conta desse monte de atribuições que tem. Mas em prova é tudo meio copiô-colô, saca? Não é aquela parte assim, que tem que ficar lá. Não, é meio copiô-colô. Aí você vai dar um grau bacana nas do Congresso, ok? e dando o teceu. Aí, aos pouquinhos, você vai complementando com as demais e pronto, o negócio está feito. Então, é um tópico difícil, entre aspas, mas qual que é a parte boa? Ele é um tópico que deixa de ficar difícil depois de um momento. Porque vamos combinar, hein? Tem tópico que é uma sarna, velho. Tem tópico que a gente estuda, vai, o troço parece que não evolui muito. Esse aqui não. Esse aqui é um tópico que ele é meio encardido assim no começo, mas depois de um tempo, ele vai. Ele fica até, sabe, tranquilo. Então, no começo ele é meio ruim. Depois, no final, parece que tá no começo. Não, tô brincando. Depois, no final, ele começa a melhorar um pouco. Aí, tipo assim, de repente você fala, cara, é só isso? É. É só isso. Mas tem que pôr a bunda na cadeira, tem que fazer o estudo adequado. Não pode ter preguiça, entendeu? É o que eu falo. O concurseiro que tem preguiça é o concurseiro que tem preguiça de se ver o nome no diário oficial. É o concurseiro aí que tem preguiça de ser aprovado, de ganhar um contra-cheque todo mês, e não pode ter esse tipo de preguiça, não. Então, agradeço aí que finalizamos mais um tópico, o tópico de controle da administração pública, que é um tópico aí um pouquinho mais encebado, mas olha só como foi de boa. Nada de outro mundo, tá? Então, põe a bunda na cadeira, estude, faça uma boa leitura dos dispositivos que nós conversamos, faça os resuminhos. Esses resuminhos todos que eu joguei aí, eu até falo, ah, bate o print. Mas, cara, bateu o print para você passar limpo de novo, para você passar limpo, para você ter o seu resumo, o seu esquema. Isso ajuda demais na hora que a gente vai estudando, na hora que a gente vai, sabe, gravando a matéria na cabeça, isso ajuda muito. Então faça esse estudo, que ele vai ser bom para você. E olha só, você que ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no meu Instagram e no Telegram. São canais bem legais de comunicação, inclusive Instagram também estragado. Tô gostando muito do Telegram, o Telegram tá bacana, beleza? E tem também o canalzinho no YouTube, segue lá nas redes sociais que tu vai curtir. Muito bem, muito bem. Encerramos então mais esse abacaxi, mais um abacaxi descascado para conta, que é o tópico de controle da administração pública. Bons estudos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela confiança. Um forte abraço, até a próxima aula.